Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Nós somos gratos a Deus por podermos estar aqui novamente sentados na presença de Deus. E já fomos abençoados por ontem à noite, pela maravilhosa comunhão, pela ceia do Senhor e a palavra da vida. A palavra da vida que nós recebemos, nós saudamos a todos de perto e de longe, também todos que estão conectados e têm parte hoje conosco no culto a Deus. Deus nos abençoe a todos da riqueza da sua graça. Nós já ouvimos os maravilhosos hinos e não podemos louvar e glorificar o nome de Deus suficientemente. Deixe-nos fazer isso agora juntos, no qual cantamos o cântico número 1. Eu quero cantar do meu Jesus, número 1. Aleluia. Nós cantaremos ainda o hino número 25. E então o irmão Alfred Borg nos lerá uma palavra de introdução e o irmão Schmidt orará conosco. O hino número 25. Eu me inclino em oração e adoração diante de Deus. Amém. Glória e louvor seja o nome do Senhor. Eu vos desejo, nesta manhã, as bênçãos de Deus, que o Senhor também, nesta manhã, possa chegar ao seu direito e nos abençoar juntamente, assim como fez ontem à noite. É a última reunião neste ano, desta forma aqui em Krefeld. Que o Senhor possa, nessa manhã, nos abençoar de forma especial. Ele nos guiou através desse ano, nos protegeu, e eu penso repetidamente, nos abençoou. Ele nos deu a sua palavra. E sou grato a Deus também por esta manhã. Antes que o irmão Schmidt venha para orar conosco, eu lerei uma palavra da Escritura. Um versículo de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Um versículo maravilhoso. Deus revela a sua palavra através do seu Espírito, para que reconheçamos o que Deus, por sua graça, nos deu de presente. Ontem nós festejamos a ceia do Senhor, uma lembrança naquilo que o Senhor fez por nós no Gólgota. Reconhecemos a plena redenção na cruz do Gólgota, plena libertação, cura. Ele nos deu as mais preciosas promessas. Nós somos gratos a Deus por podermos reconhecer isto, por podermos reconhecer o que o Senhor está fazendo atualmente. O irmão Branham disse uma vez, as pessoas olham para trás o que o Senhor fez, elas olham no futuro o que o Senhor fará, mas esquecem o presente, o que o Senhor está fazendo hoje. Nós somos gratos a Deus por Ele ter aberto os nossos olhos, ouvidos e corações para aquilo que Ele está fazendo agora. Reconhecemos que o Senhor, desde antes da fundação do mundo, nos elegeu, nos escreveu no livro do Cordeiro. Vocês podem compreender isso? Mas podemos reconhecer e somos gratos por aquilo que o Senhor nos deu de presente. Pelo Espírito, vem a revelação. E Deus nos deu isso. Que o Senhor possa, adiante, nesta manhã, atuar no nosso meio. Que Ele possa enviar a sua palavra. Que Ele possa passar por nossas fileiras e nos ajudar a todos. O que quer que tenhamos em nossos corações, o Senhor sabe precisamente. E podemos tocá-lo também nesta manhã, assim como aquela mulher que veio ao Senhor e tocou a borda das suas vestes. Não foi o tocar do seu manto, foi a fé que tocou o Senhor. E lhe foi ajudado. O poder da cura se tornou revelado. Irmãos e irmãs, o Senhor está presente nessa manhã no nosso meio. E nós podemos esperar tudo. Isto o Senhor prometeu. Que Ele possa nos abençoar a todos juntamente. Nós nos levantamos agora para a oração. fiel Deus, nós te agradecemos juntos por tua grande graça e fidelidade. E eu, junto com meus irmãos também, eu concordo com os irmãos e irmãs que estão aqui presentes e todos que estão conectados, ó Senhor, nós te agradecemos juntos pela grande graça e fidelidade, Senhor dos céus, pelo privilégio que tu nos desses graça para reconhecermos, mas não nós que fomos, tu destes graça para que cada um que tu chamastes, cada um que tu chamastes, que recebeu a tua palavra, reconheceu que tu somente és a vida, que tu somente dás a bênção, que tu somente nos mantém a todos na tua mão e tu, Senhor, nos abençoas com cada bênção que há nos lugares celestiais. Nós te agradecemos por isto. Ó Deus, obrigado. Seja-te, nós estamos aqui todos em pé diante da tua face. Senhor dos céus, como já foi aqui comentado, no fim de um ano, ó Deus, mas Senhor, Tu tens muito, Tu desses muito mais, Tu nos desses do que podíamos pedir da riqueza da Tua graça, Tu nos deixaste reconhecer o tempo e a hora na qual vivemos, nos mostraste graça para recebermos a Tua palavra, ó Deus, nós pedimos também, adiante, esteja conosco, como já foi dito, Tu estás no nosso meio também agora, Senhor Jesus Cristo, obrigado seja-te por tudo que recebemos, ó Deus, esteja conosco, fale, unja os lábios através dos quais falarás, dá-nos indicações e corações abertos, ouvidos abertos, olhos abertos, corações que recebem, ouvidos que ouvem, olhos que veem todas as grandes obras que Tu fazes no nosso tempo, Senhor Jesus, nós te agradecemos por Tua bênção. Amém. Vamos cantar Somente Crê, Somente Crê. Nós pedimos que os pais venham para a frente. Pedimos que o irmão Didier venha. Alemão. Alemão, francês, inglês. Qual o nome da menina? Sara. Sara. Amado Senhor, eterno fiel Deus, Tu destes aos nossos irmãos uma criança, uma filha, uma Sara. Ó Deus, nós trazemos ela a Ti e agradecemos a Ti por isto. Nós agradecemos a Ti por nossos preciosos irmãos. Nós Te agradecemos pela bênção e nós consagramos a Ti a Sara. Recebe-a, ela seja abençoada e consagrada a Deus para o tempo e para a eternidade. Abençoe toda a família de forma poderosa a Ti, ao Todo-Poderoso Deus. Nós falamos obrigado por tudo, no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Vocês podem sentar-se. Se alguém ainda aqui quer ser abençoado, nós somos muito, muito gratos. E ontem nós ouvimos o relato da última viagem missionária. E se ouvimos anteriormente a última reunião desse tipo neste ano, e olhamos de novo o que Deus de fato fez a tantos crentes sobre toda a terra. E o bom é que não somente temos que estar pessoalmente nos lugares, mas as pregações alcançam os confins da terra, e somos simplesmente gratos. Se está escrito que o Evangelho do Reino de Deus será pregado a todos os povos para testemunho, e então, e vivenciamos pessoalmente que de fato alcança todos os povos e línguas como testemunho e é pregado, e que repetidamente podemos exclamar: hoje essa escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. E como o irmão Alfred Borg já disse, o irmão Branham algumas vezes ressaltou, pessoas agradecem sempre a Deus por aquilo que Ele fez e olham para frente para aquilo que Ele ainda fará e passam ao largo daquilo que Ele está fazendo atualmente. Essa é uma das grandes, maiores lições que temos que aprender. O que Deus fez nos liga com aquilo que Ele está fazendo no presente. E o que Ele faz no presente nos liga com aquilo que Ele ainda fará. Simplesmente, essa edificação espiritual no reino de Deus. E nós vemos também nos quatro evangelhos, tudo nos foi relatado do nascimento do Redentor até a ascensão. Mas então veio o dia de Pentecostes, onde a igreja foi fundada, trazida à vida com o Espírito Santo preenchida. Então veio o período de tempo onde os cinco ministérios foram colocados e os nove dons espirituais foram revelados, e então os nove frutos do Espírito, e para lá o nosso Senhor nos traz nesse tempo. Nós também começaremos a contemplação da palavra em breve, mas primeiramente as saudações do nosso amado irmão Bope na África do Sul. A irmã Bope está aqui. saudações muito especiais de coração dão então do irmão Konga, e ele relatou que estações de rádio e televisão estão à disposição lá para passar a mensagem, para que a mensagem possa ser passada adiante. Irmão Cécio telefonou. De fato, foram telefonemas com gratidão. Então, irmão Adonis, irmãos de Brazzaville, irmão Mateus de Durban, irmão Dieudonné, irmãos do Tartarstan. Já tivemos no último primeiro fim de semana, tivemos saudações do Tartarstan. Paquistão, muitos conhecem, Afeganistão também, e agora esse Tartaquistão. Irmãos e irmãs, em todos os lugares, Deus, o Senhor, tem os seus. Então, de Bloomington, dos Estados Unidos da América, de Pretória, África do Sul, os irmãos de Roma deixam saudade de coração, de Point Noir deixam saudações, irmão Rashad deixa saudar, irmão Gideon deixa saudar, irmão Kakule deixa saudar, irmão Leon de Abidjan, irmão Daniel de Kinshasa, irmão Tumilali de Missouri deixa saudar, saudações de Sovetsi de Zâmbia, saudações do irmão Cook da Austrália, saudações do irmão Dr. Lutica, saudações do irmão Chauffeur, saudações de Bulumba de Ghana, de Goma. Saudações do irmão Motica de Joanesburgo. Vocês podem imaginar que com qual coração grato eu estou aqui, que a palavra não somente foi pregada, mas que irmãos em todos os povos e línguas e cidades tem os seus pregadores que levam adiante a mesma palavra. Hoje, nós pediremos a dois irmãos que eles ainda venham orar conosco. Nós temos o irmão Lilanga, de Kinshasa, aqui. Pediremos que ele venha agora para a frente para orar conosco. Gostaria que também o irmão Matthias Heinrich também venha para frente e orar conosco. Ele está aqui no salão. Está o irmão Matthias Heinrich aqui. Então venha, por favor. O irmão Arben está aqui. Ele está aqui. Vamos nos levantar. Somente uma oração, uma oração. E palavra de saudação. Eu vos saúdo a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu, se Deus quiser, na próxima semana voltarei ao Congo. Eu posso vos pedir levar as saudações de vocês aos amados em Kinshasa. Nós oramos agora. Deus nosso Pai, nós somos agora infinitamente gratos a Ti que Tu, nesta manhã, nos reuniste sobre uma cabeça. Pois Tu, Senhor Jesus Cristo, és a cabeça da igreja. Nós queremos que Tu fales conosco. Tu falaste conosco ontem e hoje também estamos em expectativa. Unja o teu servidor, unja os nossos ouvidos, nossos olhos, nossos corações, no poderoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, Paulo escreveu aos Colossenses sobre Laodiceia e estava reclamando para que, exortando que eles fossem unificados em amor, para que, qual é Cristo, para que compreendessem. Foi difícil no começo para a igreja, que não tinha uma palavra escrita como temos hoje. Havia diversas direções e Paulo teve que lutar com essas direções. E nós sabemos que Laodiceia é um símbolo para também para a última era da igreja, onde sabemos que há acima de 666 direções cristãs e precisa acontecer uma unificação em amor para que compreendam o mistério da divindade. Ontem à noite também ouvimos que as pessoas não conhecem isso. Vamos agradecer ao Senhor. Pai Celestial, Tu nos colocaste nesse tempo para que compreendamos o mistério que Tu revelaste às pessoas nesse tempo. Tu enviaste um anjo da igreja ao qual Tu falaste, porque ele mesmo não sabia, e nos mostrou por essa maravilhosa unificação no Espírito, nos falou disso. Nós Te agradecemos por isso estar acontecendo nesse tempo e que as pessoas nas diversas línguas ouvem e podem ler sobre isso, porque a Laodiceia ainda não terminou e a palavra ainda é direcionada mais uma vez à Laodiceia para que compreendam o mistério que Tu espalhaste, que desde o princípio não conhecesse muitos, mas hoje foi colocado à luz do candeeiro. Nós agradecemos por isso, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar mais uma vez, Somente Crê, Somente Crê. Amém. Vocês podem sentar-se. Somos de coração gratos a Deus. Somente duas coisas que podem ser mencionadas brevemente. Vocês sabem, os irmãos Kupfer não vêm mais. A irmã Kupfer foi ao lar celestial. E na última segunda-feira tivemos o sepultamento em Fegersheim, em perto de Estrasburgo, e o irmão Kupfer deixa eu saudar a todos de todo o coração. Ele também alcançou uma idade, 94 anos, não pode mais dirigir carro, está muito entristecido por isso, por não poder vir mais. E deixe-me fazer ainda essa consideração. Não há nenhum casal que foi tão fiel em cada último fim de semana do mês em Zurique, esteve em Zurique, e cada primeiro fim de semana da semana do mês esteve em Krefeld, como os irmãos Kupfer. 44 anos. Zurique, Krefeld, Krefeld, Zurique. Foi o conteúdo das suas vidas. Estava em primeiro lugar, e nós somos gratos simplesmente a Deus que a nossa irmã, sem sofrimento, foi chamada para o lar celestial e pode estar na glória agora. Agora também nossa irmã Keck também foi chamada ao lar celestial, a mamãe de Willy e Hans Keck, e nós amanhã faremos então sepultamento às 13 horas. Nós somos simplesmente gratos que sabemos quando Deus chama para o lar somente aqueles que estão prontos, somente aqueles que estão prontos para entrarem na glória. Também na oração do nosso precioso irmão Matthias Henrich, nós ouvimos do que se trata. Se trata do mistério de Deus, qual é Jesus Cristo, nosso Senhor. E, de fato, só pode ser revelado pelo Espírito. O homem natural não pode compreender as coisas do Espírito, mas sim discute a respeito. Mas esse pensamento ainda, que ainda estamos no último, na última era da Igreja, e, de fato, foi o estado como em nenhuma outra era da Igreja, simplesmente morna e lenta. Então, os vencedores, é dado aos vencedores a maior e mais preciosa promessa de todas as sete promessas, a mais preciosa está na última era da Igreja. Quem vencer se sentará comigo no meu trono, como eu venci e sentei-me no trono de meu Pai. E, de fato, compreendemos, recebemos em gratidão que as promessas somente são dadas aos vencedores. Quem vencer, quem vencer, e então eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não por próprio poder, mas sim venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que lhes foi dado. E lá se trata do testemunho de Jesus Cristo. Lá trata-se do Espírito da profecia. Irmãos e irmãs, nós, de fato, recebemos um período de tempo dado por Deus que é mais importante e precioso além de todas as medidas. Jamais antes tudo foi ordenado e revelado de tal forma como nos nossos dias. E alguém disse, trouxe a expressão ontem à noite em oração, Deus deu promessas, vos enviarei profetas e mestres, e quando Deus envia um profeta, é simplesmente necessário que aquelas coisas que o profeta pregou em nome do Senhor, que sejam, em termos de ensinamento, ordenadas biblicamente. E esse é a repartição do alimento no nosso tempo, simplesmente em pleno equilíbrio diante da face de Deus, permanecer e vivenciar quão direto, não teoria, mas sim prático, praticamente o Senhor fala conosco. Isto não é imaginação, isto é realidade divina. O Senhor fala através da sua palavra conosco. Nós cremos e recebemos então isto revelado pelo Espírito Santo. Nenhum de nós precisa visitar uma escola bíblica, mas nosso Senhor disse, daqueles que estão na escola do reino dos céus, foram lá educados, não em algum lugar aos pés de um Gamaliel, mas sim aos pés de nosso amado Senhor e Redentor. E muito gratos somos, especialmente pela revelação da divindade, que nós simplesmente sabemos que houve e há e haverá na eternidade somente um único Deus. E esse Deus único, já em todo o Velho Testamento, se revelou como Senhor de forma visível. Ele pôde, com dois anjos, vir a Abraão e se sentar debaixo da árvore lá e ter a ceia com ele e deixar-se lavar os pés. E então os três foram acompanhados por Abraão e os dois anjos foram a Sodoma e chegaram à noite lá, e está escrito também, e o Senhor permaneceu com Abraão e disse, como eu posso ocultar diante de Abraão o que pretendo fazer? Abraão era o profeta e Deus revela o que ele quer fazer aos seus servos e profetas. E se assim como ontem à noite, também nesta manhã, nos referimos brevemente que nós recebemos as promessas assim como Abraão. Não esqueçam, por favor, Abraão, ele teve um relacionamento pessoal com o Senhor, ele ouviu as suas palavras, ele ouviu as promessas, as palavras, teve a ceia com ele. Nós precisamos essa ligação pessoal com o Senhor, para que não tenhamos que dizer, ou esse ou aquele me disse isto ou aquilo, mas sim, que simplesmente possamos dizer, o Senhor falou comigo através da sua palavra e revelou isto através do Espírito Santo. Mas é de fato, é o tempo mais poderoso no qual vivemos. O irmão Alfred Borg leu de 1 Coríntios, capítulo 2, foi versículo 12, E em breve já leremos adiante. De fato, leremos adiante 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos ler versículo 12, 13 e 14 e 15. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. E então vem um ensinamento claro porque o Espírito de Deus nos foi dado para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, para a partir de revelação possamos reconhecer o que Deus, nesse tempo, pela graça, nos deu. E então segue, no versículo 13, as quais também falamos. Nós falamos daquilo que Deus nos prometeu. E aquilo que Ele nos prometeu, Ele já nos deu. Isto já é realidade divina. Só precisa ser revelado e se tornará revelado. E as quais também falamos. Do que nós falamos nesse tempo? Nós não contamos historinhas, nós falamos daquilo que Deus prometeu, daquilo que Deus fez, daquilo que nós vivenciamos pessoalmente pela graça. Então, essa formulação precisa, não com palavras de sabedoria humana. O que nós temos a ver com sabedoria humana? Deus nos deu a sabedoria humana pela graça, com todo respeito, para que recebamos e aceitemos o que Ele nos deu por sua graça. E então, como está escrito aqui adiante, mas com as que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Esse conteúdo foi inspirado pelo Espírito, e nós somos inspirados pelo mesmo Espírito de Deus para que essa palavra seja pregada e as promessas, para conectarmos as promessas com seu cumprimento, simplesmente Todo-Poderoso, no qual também hoje, que estamos reunidos aqui, e todos que estão ainda ligados, no qual nós, como pregadores das palavras de Deus, possamos então ligar aquilo que tem conteúdo espiritual com aquilo que pregamos, que esteja 100% em concordância. No versículo 14, nos é dito também, em alerta, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Aqui nós temos texto claro. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Mas nós, que fomos renascidos pelo Espírito de Deus para uma viva esperança, temos a relação e ligação, recebemos a ligação com Deus, recebemos e aceitamos. Ora, o homem natural, assim Paulo escreve, é uma loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por favor, amados irmãos, deixemos ligar conteúdo espiritual com palavras espirituais, para que a ligação para a pregação, para a palavra e da palavra para a pregação, seja dada em perfeição pela graça. Então vamos ler no versículo 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Imagine isso, o espiritual, o homem espiritual. Isso, irmãos e irmãs, isso é você, isso é cada um de nós que hoje está aqui. Não somente pregadores e servidores, irmãos ministros, todos nós precisamos um ser espiritual, um pensamento espiritual, assim como Paulo escreveu, cada um seja abençoado, seja assim como Jesus Cristo foi, com a mesma mentalidade. Assim, toda a igreja foi colocada em chão de revelação. E como nós já testemunhamos frequentemente, a cortina foi rasgada, o caminho para o lugar santíssimo está livre, a Arca da Aliança está aberta, o sangue do novo pacto foi derramado para nos ligar com Deus e nos reconciliar. Então, vamos adiante. A 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Aqui o homem de Deus escreve no versículo 2 e 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 2 e 3, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho do Deus com grande combate. Foi sempre uma luta espiritual. Lutai pela fé que de uma vez por todas foi dado aos santos. Então, no próximo versículo, versículo 3, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Simplesmente palavras poderosas, e nós podemos nos encontrar novamente aqui. Nós podemos levar essas palavras aos nossos corações e nos colocar a pergunta: vale isso para mim? Vale para nós, como pregadores da palavra, o que nós lemos aqui? Aqui está. Vamos ler versículo 4 mais uma vez. Mas, como fomos aprovados de Deus para que o precioso, o santo evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus, nos fosse confiado, nós fomos confiados assim, foi a decisão de Deus, não a decisão de Paulo. Deus havia decidido quem estava, deveria estar determinado para pregar a palavra. E como Paulo escreve aqui, não com engano, não com fraudulência, mas sim livre e abertamente, a pregação de todo plano de salvação de nosso Deus, nós podemos, pela graça, passar adiante. Então temos a palavra maravilhosa na carta aos Filipenses, onde é falado também que o Senhor envia os seus, mas também que as pessoas virão de si mesmas e com intenções enganosas pregam a palavra. Vamos ler Filipenses 1, então os três versículos, 15, 16 e 17. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia. Imaginem, está alguém aqui na plataforma e prega por inveja, por porfia, por briga, discussão. O que, que é uma pregação assim? Por inveja, por discussão, por briga, o que deve trazer isso? Ó, quão gratos nós podemos ser! Não inveja, não porfia, mas sim a revelada santa palavra de nosso Deus é pregada. Que todos os outros façam o que não podem deixar de fazer. Nós estamos com a verdadeira pregação da verdadeira, nós fomos confiados com a verdadeira palavra da verdade. Está aqui até por inveja e porfia, versículo 15, mas outros de boa mente. Que Deus possa a todos nossos irmãos dar a boa intenção, a boa mente com a pregação da palavra. E a intenção é que o Senhor, nesse tempo, possa ensinar ao seu povo, possa chamar para fora o seu povo, onde nenhum irmão mais trará mais suas opiniões próprias, onde a palavra de Deus em pureza e clareza é pregada. E então será cumprido aquilo para qual foi enviada. E então, no versículo 16, uns por amor a mim, aqui na tradução alemã está por amor a mim, aqui Paulo fica, é pessoal até, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Todos os servidores, todos os ministros que naquele tempo, na época de Paulo, pregavam a palavra, estavam ligados com ele e com seu ministério. Não havia rivalidade, não havia nada. Havia um coração e uma alma, e todos, como aqui nós lemos, estavam ligados com ele e com o Evangelho, para o qual ele estava carregando responsabilidade especial diante de Deus, e todos aqueles que naquela época também tinham responsabilidade diante de Deus estavam de acordo com ele e pregaram a mesma mensagem da salvação. Então, ele repete mais uma vez, escreve no versículo 17, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente. Mas o que isso tem que ter? Se pregamos a Cristo com pensamentos de inveja ou de... O que é isso, então? Não. Seja dada a gratidão a Deus, o Senhor, que em missão comissionados por Deus, nós pregamos, podemos pregar a palavra de Deus e todos que são de Deus, ouvem, creem e recebem a palavra então revelada. Vamos ler versículo 17 mais uma vez. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, eles pregam a Cristo da sua própria forma, para que sejam ouvidos a eles mesmos. Não querem que ele seja ouvido, mas que eles próprios sejam ouvidos. Mas Deus é tão gracioso. Não, eu tenho que ser ouvido, ele, o Senhor, tem que ser ouvido. E as pessoas têm que saber, aqui não fala o irmão tal e tal, aqui fala o Senhor através da sua palavra conosco. E nós cremos o que Ele disse. Então temos aqui a expressão de Paulo, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Ainda causam ainda esse transtorno aí. Essa preocupação, os irmãos não estavam cientes disso, qual a dor eles causaram a Paulo quando pregavam um outro evangelho, porque foi dito a Paulo, isso pode ser lido em Gálatas 1, quem pregar um outro evangelho está sobre maldição. Mas não um evangelho de inveja e briga e contenda, mas sim a clara, verdadeira, o verdadeiro e claro evangelho. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo e nos deu a plena salvação. E então, como Paulo também escreveu, nós pregamos a Cristo o crucificado, como o poder de Deus. Então seja nos nossos dias se revelar, novamente revelado, que Deus o Senhor, de fato, está no nosso meio e que a sua palavra ainda hoje cumpre, enquanto seja crida, aquilo para o qual Deus a enviou. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, Paulo se referiu ao chamado, ao envio que ele recebeu do Senhor no caminho para Damasco. E aqui, em Atos 26, no versículo 16, nós lemos, Atos 26, versículo 16, mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Aqui nós temos mais uma vez o relato, como os Atos Apóstolos 9 e capítulo 22. Aqui Paulo escreveu que lhe foi dado um chamado direto e que ele, que essa pregação que lhe foi confiada não era parte dele mesmo, mas sim sob missão de Deus ele fez. Então ele fala aqui no versículo 22, mas, alcançando socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje permaneço, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Esta é a verdadeira pregação. Não falar nada além daquilo que Deus disse em sua palavra. E somente então a pregação estará em concordância com a palavra. Então a palavra cumprirá aquilo naquele que ouvem, se tornará um poder de Deus. Irmãos e irmãs, do que se trata hoje? Hoje trata-se de fato que nós ouçamos a última mensagem e saiamos de todos os ensinamentos estranhos. Todos nós compreendemos, ontem nós mencionamos muito brevemente, tudo está sendo unificado, todas as igrejas, todas as religiões, tudo está sendo unificado, mas a igreja do Deus vivo não está nesta unificação que tem a ver com religião e política, mas sim, Pai, eu neles e Tu em mim, para que sejamos um. Deus revelado em Jesus Cristo, Jesus Cristo revelado em nós, na igreja do Deus vivo. Mas nós chegamos ao ponto onde é dito, esta é a união que Deus quis e todos que não estiverem nessa união que foi quista por Deus, então vão ter que sofrer. E, irmãos e irmãs, Deus nos dará fidelidade até o fim. Ele não negou a nós, nós também não o negaremos. Ele revelou a sua palavra a nós, e nisto nós nos mantemos firmes, na vida e na morte. E nós sabemos que estaremos com o Senhor todo o tempo. A mim movem as palavras, três passagens bíblicas em especial, que se referem ao retorno do Senhor e falam de que esperamos ao grande acontecimento, ao retorno de Jesus Cristo, que sejamos preparados, temos que ser preparados. Então, há três, há mais ainda, mas há expressões especiais sobre aqueles que esperam pelo retorno do Senhor. Todos nós sabemos, Hebreus 9, 28, nós já lemos aqui e nós ainda escreveremos sobre isso e repetidamente traremos isso aos corações, aqueles que creem de coração. Hebreus 9, versículo 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Aqueles que o esperam para a salvação aparecerá. Agora chegamos à pergunta direta. Esperamos já pelo Senhor? Já estamos olhando já? Já estamos com Ele, ligados intimamente, tão intimamente ligados com Ele, para que de fato podemos exclamar, vem em breve, Senhor Jesus, por favor, levem aos seus corações para todos que o esperam, que o esperam, que sequer podem esperar que Ele retorne, que já chegaram ao fim com esse mundo, que simplesmente tem que ficar aqui enquanto dure o tempo até que o Senhor venha. Mas se cumpre em nós, vós não sois deste mundo, assim como eu não sou deste mundo. Por isso o mundo não vos reconhece, porque também não me reconheceram. Nós somos de origem divina, de origem celestial, e voltaremos ao nosso lar. Como um compositor canta, o meu lar é nas alturas, onde nada se sabe de tribulação e dor. Então, primeiramente, para todos que o esperam, isso me move simplesmente porque estamos muito, muito próximos do retorno do Senhor. E é melhor, nós ressaltamos isso agora, que depois alguém nos pudesse acusar e dizer, se você tivesse ressaltado mais isso, então teríamos reagido. Não, e teríamos, mas nós ressaltamos agora que estamos no último, chegamos no último período de tempo, que o chamado para fora e a separação estão acontecendo, e que o noivo está preparando a sua noiva, e que todos que pertencem à noiva ouvirão ao chamado do noivo, a voz do noivo. Temos a outra passagem em 2 Timóteo, capítulo 4. Aqui o homem de Deus, ele deu o seu testemunho do retorno do Senhor, segundo Timóteo, capítulo 4, os primeiros quatro versículos nós já repetidamente ressaltamos, mas aqui no versículo 7 e 8, em 2 Timóteo 4, o homem de Deus escreve: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Isso Deus nos dê, a mim, isto Ele nos dê a todos. Que nós, de fato, possamos dizer, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Em cada provação, sob todas as situações e circunstâncias, eu mantive a fé e estive firme nela. E então, ele dá o testemunho no versículo 8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Isso é tão poderoso, que amaram a sua vinda, que estavam ligados tão intimamente com Ele, que não podiam mais esperar, mas simplesmente falaram: Senhor, vem, vem, amado Senhor, leve-nos, leva-nos contigo, assim como está escrito aqui, que amaram a sua vinda. Vamos então por todas as confissões. Quem espera pelo retorno do Senhor? Quem sequer ouviu que o Senhor enviou uma mensagem que anteviria a segunda vinda de Cristo? Todos estão em seus próprios programas, mas Deus nos deu a graça para estar no estado mais atual no reino de Deus, nos dar, virar a nossa atenção para aquilo que Ele prometeu para esse tempo e para o que Ele está fazendo também atualmente. Então o testemunho do homem de Deus, não somente eu combati o bom combate, é um combate. É um combate. E de um lado, não temos a ver com carne e sangue para lutar, mas sim, temos que nos retirar da influência do mal e entrar sobre a influência divina, para que de fato possamos estar sobre, permanecer sobre a influência divina. A luta estará lá. A luta permanecerá, mas a vitória foi nos dada já por Deus e se tornará revelada, pois assim Paulo escreve: desde agora a coroa da vitória, da justiça, já está guardada. E então, essa expressão poderosa, não somente a mim, que eu que trouxe, preguei a palavra aos crentes, mas a mim e a todos que amam a sua, amaram a sua vinda. Paulo, ele tinha um alvo na pregação, ele queria que todos que ouviam a palavra da sua boca, que criam naquilo que escreveu e aceitavam isso, que estivessem lá quando o Senhor retornasse. É diferente hoje? É hoje a mesma coisa. O mesmo Deus que nos comissionou para pregar a sua palavra é que revelou a cada um de vocês. Não, vocês não precisam de aulas extras a ninguém. E como já dissemos frequentemente, não uma discussão precisa acontecer, nenhuma discussão precisa acontecer. O Senhor fala e o homem natural, ele não entende nada, pode discutir horas, não fazemos isso, mas o homem espiritual, a este é revelado, porque ele tem acesso a Deus e Deus tem acesso a ele. Se temos acesso a Deus, então Deus, ele tem acesso a nós. Então acontece a unificação de noiva e noivo. Então, não somente esperar por ele, mas sim amar a sua vinda, ter amado a sua vinda. Então temos a terceira passagem em Mateus 25, versículo 10, também uma passagem bíblica que nós já mencionamos muitas vezes, Mateus, e aqui temos para esse período de tempo a última palavra, pois nós vivemos nesse período de tempo no qual tudo está encontrando o cumprimento, assim como está escrito aqui em Mateus 25, e tendo, então o reino do céu será como semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Quando, então, no nosso tempo, quando o retorno do noivo, de fato, estiver bem atual, como jamais foi antes. Então, nesse período de tempo, e então, nos é dito, então, no versículo 10, Mateus 25, versículo 10, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Nós temos três pensamentos principais, trouxemos a expressão, aqueles que esperam por ele, aqueles que amaram a sua vinda e que na sua volta estiverem prontos, terão parte nas bodas. Vamos falar mais uma vez, irmãos e irmãs. Não somente Paulo e todos os homens de Deus no seu tempo, e não somente o irmão Branham. Tem que ser nossa causa, e é minha também causa, que todos que agora ouvem a palavra de Deus, creem de coração, creem em cada palavra e tenham, vivenciem a preparação interior pela graça, tenham a direta ligação com o nosso Senhor, que essas três coisas, ainda mais, mas hoje permaneceremos com esses três pontos. que esperam a sua aparição, que amaram a sua aparição e que no seu retorno ou aparição estiverem prontos para entrarem para as bodas. Eu estou 100% convencido que Deus mesmo se colocou sob um juramento e que cada promessa Ele trará o cumprimento. E quem ouvir agora o que o Espírito diz às igrejas, se prepara, espera pelo retorno do Senhor e já olha já. Ó Senhor, vem em breve e leva-nos para o lar. Vamos resumir o que hoje aqui foi dito, tinha que ser dito hoje. O homem natural não entende as coisas do Espírito. Uns pregam a palavra porque foram chamados e foram comissionados. Outros, por inveja, por fia, por ter direito próprio, mas todos aqueles que pertencem à noiva do Cordeiro, agora, não estão interessados em inveja, em porfia e lutas, e somente estão interessados na pura e santa palavra de Deus, que nos foi tornada viva pelo Espírito. Não é uma letra morta, mas sim revelação pelo Espírito Santo. Mesmo sobre o que o irmão Branham disse, imaginem quantas diversas direções surgiram e todos se referem ao profeta. Se contamos corretamente, então já existem 146, entraram 146 perguntas sobre certas coisas que o irmão Branham disse. Sim. E a minha resposta é: eu só tenho que pregar a palavra e não preciso responder nenhuma dessas perguntas. E se algum irmão ainda escreve, então nós estamos prontos para a conversa, mas somente em relação às citações do irmão Branham, e que não podemos levar a Escritura Bíblica. Sim, então as pessoas têm que procurar outro. Não eu. E então, até a consideração, porque a Escritura, todos podem interpretar segundo suas próprias opiniões. E o que é com aquilo que o irmão Branham disse? Eles interpretam cada um segundo a sua própria opinião. Não, irmãos e irmãs. Aquilo o que Paulo escreveu naquela época também vale no nosso tempo e se cumpre no nosso tempo. A verdadeira pregação da verdadeira palavra, e quem é de Deus ouve a voz de Deus. Então, as tantas direções à direita e à esquerda, por inveja, por fia, se fazem trabalho, e o que trazem? Partições e diversas direções. Vamos falar mais uma vez. Cada verdadeiro ensinamento nos liga a Deus e nos liga uns com os outros. Até hoje, o verdadeiro ensinamento da Santa Escritura sequer trouxe uma partição. Somente ensinamentos errados trouxeram partições. E por isso, temos que ressaltar a verdadeira pregação do verdadeiro Evangelho. Irmãos e irmãs, nós somos simplesmente gratos de coração que encontramos graça diante de Deus e que nós temos um ministério profético infalível que foi dado ao irmão Branham, que nós respeitamos, e perdoem se eu ainda mencionar isso mais uma vez, porque estou ciente talvez não no nosso meio, mas talvez em outro lugar, que há pessoas, e que se eu menciono algo que eu vivenciei pessoalmente, que pensam consigo, ou tem que ele falar isso de novo? E os outros, eles são simplesmente alegres que eles ouvem isso mais uma vez, que foi dito mais uma vez. Mas vocês podem imaginar isso, de fato, o que significa para mim ter conhecido esse ministério pleno, infalível, que se revelou, que se repetiu no nosso tempo, no meu tempo, no nosso tempo, de ter vivenciado isso pessoalmente, que fui testemunha com os meus olhos e ouvidos daquilo. Também, isto nós já dissemos aqui, nas fileiras de oração, após um culto, veio o chamado que pessoas consagrar suas vidas ao Senhor, e também o fizeram. E então vieram as fileiras, a fila de oração, e nessa fila de oração estavam pessoas de diversos países e raças que o irmão Branham não conhecia, e Deus lhe mostrava ele numa face quem eram, onde estava o seu problema, os detalhes. E mais que 1.500 vezes ele, de acordo com visões, ele pôde dizer: assim diz o Senhor. E não foi um caso sequer que estava, que não deu certo, porque Deus lhe havia mostrado numa face. Então ele pôde dizer: assim diz o Senhor. Então nós podemos ordenar o ministério 100%, porque assim como aconteceu com nosso Senhor, que teve que ser o profeta do qual Moisés havia predito, um profeta como eu, Deus deixará surgir dos vossos irmãos, como nosso Senhor pôde dizer, quem era Natanael, quem era Filipe, quem era Pedro e a mulher no poço. Então digam: vá ao lugar, há um homem que está carregando água, diga a ele a sua casa. O mestre terá a festa da Páscoa com ele. Esse direto ministério profético de revelação, o ministério profético direto, estava conectado com faces. Por isso, o nosso Senhor, em seu estado humano, no seu ministério profético como homem, ele teve que dizer, e disse: o filho não faz nada a não ser aquilo que ele vê o pai fazer, então o filho, da mesma forma, faz assim. Quão frequentemente o irmão Branham repetiu isso e disse: naquela época, o Senhor, ele deu isso como último sinal aos judeus e samaritas, como último sinal do Messias. E ele disse: o mesmo se repete agora na igreja, o mesmo ministério, a mesma confirmação. Deus, de fato, confirmou a palavra. Nós contamos isso, aquilo que os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, e aquilo que vivenciamos pessoalmente. Mas nós pregamos a Jesus Cristo. William Branham, quão frequentemente ele disse de que família ele veio, como era com seu pai. Sequer podemos passar isso adiante assim, de saindo de situação, de condições mais simples possíveis, mas Deus pega aquilo que não vale nada diante do mundo, para que a Ele somente seja dada toda a honra e toda a glória. Então Deus, Deus cumpriu sua palavra, enviou um profeta como Elias, antes do grande dia do Senhor, e nós fomos trazidos de volta ao princípio, à origem, ao fundamento original, ao ensinamento sobre Deus, sobre batismo, sobre todos os temas bíblicos. nós fomos ensinados sobre aquilo que aconteceu no Jardim do Éden até o novo céu e nova terra. Tudo nos foi como jamais antes, pela graça, harmonicamente mostrado. Velho e Novo Testamento foi resumido junto pela graça, revelado também. E nós fomos determinados por Deus para crermos, como a Escritura diz. E esses três pontos, eu quero passar o nosso caminho para nós, para, com a finalização desse ano e também para o próximo tempo, que no silêncio nós temos a esperança que Deus em breve possa trazer a sua obra à finalização. Mas o tempo, eu vos poderia ler, o tempo, no tempo, Ele determina o tempo, Ele determina o que acontece, Ele determina como acontece, Ele determina quando acontece. Isto nosso Deus determina, mas nós somos de fato, estamos de fato em grande expectativa que o Senhor finalize a sua obra no nosso tempo, em jovem e idosos, em todos, que agora ouvem a palavra, creem de coração e, como lemos, são preparados para estarem lá quando o Senhor retornar para buscar os seus para o lar. E tão certo quanto foi dada a promessa do nosso Senhor: eu irei vos preparar morada e retornarei. Tão certo também está escrito: aqui nós não temos uma morada, aqui não temos aqui uma morada fixa, a nossa morada eterna é lá no Senhor. Ele preparou tudo e nós estaremos surpresos quando entrarmos para a glória. Por favor, principalmente todos que são novos, confiem em Deus, confiem na sua graça, confiem na plena redenção, na cruz do Gólgota. Não olhem em circunstâncias, não olhem em vocês mesmos, e ainda onde falta, orem: amado Senhor, dá-me a graça, torna-me totalmente livre, para que tudo para que tudo que me impede de entrar na glória, para que nós possamos dar isso, retirar isso, e que possamos receber tudo o que nós podemos levar conosco para a glória. Em todos os campos, permanecendo sóbrios, todos os jovens, eles sigam seus fazer sua profissão, planejem suas vidas como agora, como fizeram até agora, mas no coração, ligado com Deus, com a ciente de que é para um curto tempo. Mais uma vez, deve ser dito, Paulo teve uma missão direta de falar aos gentios, pregar a palavra, e todos que estavam ligados com Deus naquele tempo também estavam ligados com Paulo e a sua pregação, e todos outros que por inveja e que por ciúmes pregaram a Cristo e também a mensagem, não alcançarão o alvo. Vamos falar isso mais uma vez. Deus quer unidade na igreja. Ele não quer ensinamentos estranhos, não quer um fogo estranho no altar de Deus. Deus tem o direito. Santo, santo é o Senhor, Zebaote, e Ele que começou, Ele finalizará, palavra por palavra, e a edificação acontece no amor de Cristo. Vamos falar isso mais uma vez. Aqueles que esperam por Ele, que amaram sua aparição e que estão prontos para entrarem na glória. Eu conto com isso, que todos que agora ouvem a palavra e a última mensagem, com tudo que faz parte, creem nisso e são obedientes, se deixam ordenar na palavra e na vontade de Deus, que estarão lá no retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, ainda uma palavra, me foi dito que alguém veio para ser batizado. Se há outros ainda que queiram vir, vocês sabem sobre isso. Aqui nós falamos, todos que são em Paris deveriam ser batizados em Paris, todos que estão em Bruxelas deveriam ser batizados em Bruxelas. Os irmãos, nas igrejas locais, eles carregam responsabilidade pelos crentes. Nós nos reunimos aqui de todos os povos, línguas, uma vez no mês, nos reunimos para juntamente, possamos ouvir a palavra, mas nossos irmãos estão nos diversos lugares e carregam responsabilidade pelas igrejas locais. E por isso nós pedimos também que isso seja respeitado. Se hoje houverem ainda alguns aqui que querem ser batizados, o sol está raiando, o batismo pode acontecer. Ao nosso Deus, seja a honra e o louvor em toda a eternidade, trazido no santo nome de Jesus. Amém. Vamos nos levantar, vamos cantar o coro assim como sou, assim tem que ser. Talvez as duas irmãs tenham um hino que cabe aqui. Venham para a frente.
Bald, 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 Wer klopft an, wenn es längst zu spät? Wirst du es sein? Werd ich es sein? Wem wird verlöschen der Hoffnung Licht? Wer muss es hören, dass Jesus spricht? Weiche von mir, denn ich kenn dich nicht. Wirst du es sein? Werd ich es sein? Wer stimmt mit ein in des Lammes Lied? Bald, ja bald, bald, ja bald, wenn es melodisch zum Throne zieht, wirst du es sein, werd ich es sein. Wer knüpft von Neuem der Liebe Bahn? Wer bald mit Freuden dort Hand in Hand, nie mehr getrennt am goldenen Strand, wirst du es sein, werd ich es sein.
Danke vielmals.
Muito obrigado. Muito obrigado. Também para isto, poderíamos ler Apocalipse 15, poderíamos ler a multidão comprada pelo sangue, Apocalipse 14, cantará diante do trono e o cântico ecoará até a terra e os 144 mil ouvirão e aprenderão, e também depois cantarão. É simplesmente todo-poderoso o que Deus nos preparou, e como foi expresso no hino, quem entrará como vencedor pelo portão de pérolas? Deixe hoje esse sinal de interrogação fora e digam simplesmente para vocês, em vossos corações: amado Senhor, Tu falastes comigo, Tu me redimistes, eu sou Tua propriedade, Tu me agraciaste, eu creio cada promessa e cada palavra, e eu creio que eu faço parte disso e estarei entre a multidão que estará pronta para as bodas, para entrar nas bodas. Creiam, de acordo com a nossa firme fé, acontecerá. Não deixe nenhuma dúvida entrar ou surgir em vós. Creiam que o Senhor deu promessas para cumpri-las. E nós sempre e novamente repetiremos: filhos da promessa, creem a palavra da promessa, recebem ela revelada e têm parte naquilo o que Deus está fazendo no presente, até que passemos do crer para o ver. Agora inclinamos as nossas cabeças para a oração, e então eu gostaria de perguntar: quem quer se deixar batizar? Temos aqui, onde está alguém ainda? Aqui está um jovem homem. Um jovem homem, temos, elevem por favor as mãos bem alto para que possamos ver. Temos ainda alguém aqui? Se não, Felipe também, ele batizou o camareiro. Então basta se tivermos uma pessoa para o batismo, então pediremos o irmão Paul Schmidt ou Eric Schmidt que faça o batismo. Vamos cantar mais uma vez: assim como sou, assim tem que ser.
Sein, nicht mein Herz sein.
somente crê, somente crê. Amém. E é de fato possível que pertençamos àqueles que estão prontos, que esperam por sua presença e amam a sua aparição. Sejam sinceros, por que nós nos reunimos aqui de longe? Porque pessoas dirigem 1.500 quilômetros somente para ouvirem uma pregação? Sim, para ouvirem a palavra de Deus através da pregação. Porque a fé vem da pregação e a pregação vem da palavra de Deus. E por isso, nós recebemos e aceitamos. Vocês podem crer que Deus, de fato, nos predestinou para o propósito de agora que nós ouçamos a palavra da hora e a creiamos e recebamos, revelada com esperança, santa esperança e certeza que estaremos lá quando o Senhor retornar. E Deus me deu essa vivência, essa maravilhosa do arrebatamento. Não se preocupem, somente creiam, e nós veremos a glória de Deus. Quantos compreenderam que agora, no nosso tempo, se trata da verdadeira pregação da palavra, e não o que está à direita e à esquerda, por direito próprio, ou querer melhor saber o que é dito ou falado, mas daquilo que Deus disse em sua palavra. E como Paulo ressaltou, nós não falamos nada além daquilo que Deus já disse através dos profetas. Vocês não estão alegres que isso se tornou verdade, que isso está correto, que não somente lemos isso, mas que nós podemos aqui nesse lugar aplicar isso e ver isso? Glórias a Deus. Deixe-nos orar. Grande Deus, Tu destes muita graça. Sem o nosso atuar, quando o tempo se cumpriu, Tu, no nosso tempo, cumpriste promessas e chamaste a nossa atenção para Ti e a Tua palavra. E nós podemos, nesse tempo, ser filhos da promessa, e cada promessa podemos crer, também a promessa do seu retorno, e nós agradecemos por isso ontem e hoje, horas e dias de preparação, decisões foram tomadas. Eu te agradeço por isso, amado Senhor. Eu te consagro a multidão que tu comprastes pelo teu sangue. Eu te consagro todos que agora podem crer, como a Escritura diz, todos que receberam e aceitaram a Tua Palavra, que estão, são seres espirituais e através do Espírito Santo são guiados e introduzidos em toda a verdade. Amado Senhor, juntos, nós glorificamos o poder do Teu sangue, da Tua Palavra e do Teu Espírito e damos a Ti toda a honra. Abençoe em toda a Europa, em toda a Ásia, em toda a África. Abençoe em todos os continentes, do leste até o oeste, do sul até o norte. Abençoe a todos que estão ligados via internet, em todos os povos e línguas. Abençoe a todos que receberão os DVDs e terão parte naquilo que Tu estás fazendo ou tens a dizer atualmente, e nós Te agradecemos, amado Senhor, pelo temor que Tu colocaste em nós, diante de Ti, diante da Tua Palavra, com santo temor, nós recebemos cada palavra, cremos como a Escritura diz. Amado Senhor, também para isto, eu quero de coração Te agradecer que Tu agora tens uma multidão comprada pelo Teu sangue, que está sendo preparada para o Teu retorno. Nós Te agradecemos que a mensagem que Tu nos deste está antevindo a Tua segunda vinda, e todos que são nascidos de Deus ouvem as palavras de Deus e creem a cada palavra. Amado Senhor, no Teu nome eu coloco o direito pela pregação da Tua Palavra em todas as almas da noiva, a todos que estarão preparados, que esperam por Tua vinda, que caminharão em Tua direção. Ó Senhor, que nós possamos nos reunir ainda tantas vezes até que Tu nos busques para o lar. Nós agradecemos especialmente pelo ministério do apóstolo Paulo, por todas as cartas, por tudo que ele escreveu, sim, por todos os apóstolos, pelas todas as cartas e apóstolos, seja de João, seja de Tiago. Nós te agradecemos de coração por isto, e nós te agradecemos pelo ministério do irmão Branham no nosso tempo, um homem enviado por Deus com a última mensagem ao povo de Deus. E quem tem ouvidos para ouvir, ele ouvirá o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Amado Senhor, mais uma vez, eu expresso isso na fé. Todos meus irmãos e irmãs, não vêm em vão de todos os países vizinhos e de todos os lugares. Eles vêm porque creem que Tu agora está chamando o Teu povo para fora e está preparando ele. Eu Te agradeço que podemos pertencer àqueles que agora vivenciam a Sua preparação, que falaram sim a Ti, esperam por Tua vinda e que amam a Tua aparição, como uma noiva tem o desejo do casamento para ver a promessa se cumprir. Assim nós, como a noiva do Cordeiro, estamos em grande expectativa, em amor contigo e uns com os outros, ligados no primeiro amor divino. Te agradecemos mais uma vez pelo teu santo, pela tua santa e preciosa palavra, pelo Evangelho eternamente válido que tu nos revelaste e que agora está sendo pregado em todos os povos e nações e línguas. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouvir, diga: vem. A ti, o Todo-Poderoso Deus, nós falamos obrigado em o santo nome de Jesus, também por esse fim de semana, também por cada passagem bíblica. Ó, quão preciosa é a tua palavra! Aleluia! Louvado e glorificado! Abençoe a todos, se ainda há alguns no nosso meio que necessitam de salvação, de libertação, de cura. Amado Senhor, estenda a tua mão, salve, perdoe, cure, liberte e abençoe a todos nós da riqueza da tua graça. Abençoe todos os irmãos que também carregam a tua palavra em concordância com aquilo que está escrito. Abençoe todos os irmãos, abençoe os nossos tradutores, abençoe em todos os povos e línguas. Mais uma vez, nós falamos a ti, ao Todo-Poderoso Deus, de coração, obrigado também por esse fim de semana, por cada palavra. Tu falastes conosco, nós cremos e nós te agradecemos de coração por isto, em o santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. E todo o povo diga aleluia. E todo o povo diga amém. Amém. Vocês podem sentar-se ainda brevemente. Por favor. Vamos levantar, pedido de oração. Amado Senhor, eterno, fiel Deus, a nossa irmã está enferma, tu sabe onde falta, tu sabes precisamente qual a enfermidade que ela tem, nas tuas pisaduras também ela foi curada. Nós aceite, receba isso, preciosa irmã. Seja curada pelo poder de Deus, em o santo nome de Jesus. Amém. Eu não sei se o coro ainda cantará ainda um hino. O tempo já passou, na verdade. O irmão Schmidt, o tempo está diante de nós. O tempo está conosco. Sim. Sim, amados. Talvez um momento ainda que nós nos sentemos para que possamos ver se assim, se estivermos vivos e Deus assim permitir, no primeiro fim de semana em janeiro, nós teremos a próxima reunião no sábado e no domingo, como dessa vez, e lembre-se de mim também em vossas orações, que o Senhor ainda possa chamar os últimos onde quer que estejam. O coro ainda tem um íntimo, o irmão Eric, que está aqui no meio. Se não, irmão Eric Schmidt, ele fará o batismo. Ele talvez está no salão na sala técnica onde tudo é feito. Sim, nós simplesmente somos gratos a Deus por tudo. Que Ele os abençoe a todos, de fato a todos. Levem saudações à África, levem saudações para a África do Sul, preciosa irmã Bope. Levem saudações para Kinshasa, levem saudações para a Holanda, Bélgica, em todos os lugares. Levem simplesmente saudações a todo mundo. Bem? Podemos cantar ainda Maravilhosa Graça. Vamos cantar ainda juntos. Número 35, Eu Glorifico. Ainda agradecerá conosco, então iremos ao batismo. Grande Deus, nós falamos obrigado também por esta graça que tu também nos deixaste receber nesse dia, através da tua santa palavra, falastes conosco. Senhor, obrigado a ti por toda a graça e fidelidade, obrigado seja a ti. Por ainda te mostrares como mesmo ontem, hoje e eternamente, e tu permaneces eternamente assim, meu Deus, obrigado a ti. Nós te pedimos por tua bênção também, dê a todos graça que estiverem a caminho, mantenha as tuas mãos protetoras sobre cada um e mantenha-nos na tua palavra. Para a honra e glória do teu nome, nós te agradecemos por tudo e pedimos por tua bênção. Amém. O casal da República Tcheca, que veio com o filho, venham, por favor, agora para a frente, que quer ser batizado. Um homem muito jovem, 14 anos de idade, mas um dia será como seu papai. Alguns que crescem entre 14 e 16 e simplesmente ficam, ó, Deus te abençoe, permaneça como tu é. Louvado seja o nome do Senhor. Nós alegramos que vocês vieram. Se alguém, se é alguém que deve ser algo na língua tcheca que vos batize, ou quem pode ser? Irmão Siegfried. Irmão Siegfried deve batizá-los e traduzir. Ok, vamos fazer assim. Então iremos daqui para o batismo e desejamos já agora a bênção de Deus para você de todo o coração. Amém. Ele fala sim, amém.
Aleluia.
Aleluia. Aleluia.